Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje.
Spectrum Business works with small businesses nationwide. So we know that running your own business means doing it all. Marketing, sales, inventory, customer service, and more. Spectrum One for Business helps you keep it all connected for just $49.99 a month. Get fast, reliable internet, advanced Wi-Fi with Security Shield, and a free mobile line for one low price. Stay connected and do it all with Spectrum One for Business. Only $49.99 a month. Go to spectrum.com/business to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
Dana Edita Fischerova nasceu no dia 4 de maio de 1921 na antiga Tchecoslováquia. Sua família tinha boas condições, então ela recebeu uma ótima educação e fez aulas de balé. Os pais e a irmã da Dana foram capturados pelos nazistas durante a invasão em seu país e eles foram executados dentro de campos de concentração. Em 1941, ela fugiu para a Itália. A Dana era bailarina, tinha um belo corpo e era uma mulher simpática e muito inteligente, falando 6 idiomas na época. Ela foi contratada por Umberto Spadaro como vocalista, animadora e percorreu a Itália usando o nome de Vera Haulova. Foram nessas viagens de turnê que ela acabou conhecendo o Ettore Muti, um homem 20 anos mais velho do que ela, que na época era ex-secretário-geral do Partido Fascista. Eles se apaixonaram e logo a Dana estava morando com ele em Roma, no Palácio San Sebastiano. O Ettore era considerado um herói para o povo italiano, tendo sido condecorado com 10 medalhas por seu heroísmo nos campos de batalha. Uma delas era de ouro e as demais de prata. Em 1943, o Ettore foi morto por um grupo antifascista na frente da Dana. Ela foi presa e levada para a cadeia de Regina Coeli. Ela passou apenas 3 dias no local, pois foi auxiliada pela ex-esposa de Ettore, Wanda Barbini, que a escondeu em sua casa na Vila Legionari por um mês. A Dana foi auxiliada por Mario Urena, que trabalhava na Embaixada da Espanha em Roma. Ele planejou a fuga dela para Madrid no último trem diplomático. A Dana conseguiu fugir do país sob o nome de Pilar Hernández La Rosa. Já na Espanha, ela conhece Alberto Díaz de Lope, um dentista proprietário de uma das mais conceituadas clínicas odontológicas de Madrid. Alberto era 15 anos mais velho do que a Dana, mas eles se apaixonaram e o casamento aconteceu no dia 30 de março de 1944. O Alberto disse que a Dana era uma mulher interesseira, apesar de linda. Ela parecia ter deixado de priorizar os sentimentos depois das perdas que sofreu em sua vida e passou a valorizar mais as coisas materiais. Alberto foi seu marido por cerca de 4 anos. A Dana embarcou no navio Magallanes com destino ao México no dia 15 de setembro de 1948. Segundo Alberto, a bagagem dela pesava 1.200 quilos. Ela levou consigo muitas coisas de valor, que incluíam vasos de porcelana e de ouro, pulseiras, cristais caríssimos, casacos de pele, além de muitas joias. Depois de 2 meses morando no México, em novembro de 1948, ela se casa novamente, dessa vez com o jornalista Carlos de Grene. 2 anos depois, em 1950, o casamento deles termina. A Dana só veio para o Brasil no dia 30 de outubro de 1951. Em um primeiro momento, ela veio apenas para passear. Dana é apresentada ao diplomata Manuel de Tefé, neto do barão de Tefé, o almirante Antônio Luiz von Honholtz. O barão de Tefé teria descoberto a nascente do rio Jari, na Amazônia, no final do século XIX. Além de diplomata, Manuel era famoso por ser um corredor automobilístico que ficou muito conhecido nas décadas de 30 e 40. Em 1933, ele teria vencido o Grande Prêmio da cidade do Rio de Janeiro, no circuito da Gávea, que ficou conhecido como Trampolim do Diabo. Manuel e Dana começaram a conversar naquele dia e 6 meses depois, eles estavam se casando no México, para onde Manuel foi designado para trabalhar como segundo secretário da Embaixada Brasileira. E esse teria sido o 4º casamento da Dana. Em todos os países que ela morou, ela se casou. Então, quando ela casou com o Manuel, ela adotou o sobrenome dele, Tefé, que mais tarde seria como ela ficaria conhecida. Em 1958, o Manuel e a Dana voltam para o Brasil e eles vão morar em Copacabana. O casamento deles durou alguns anos, eles separaram em 1960 ou 1961 e durante o casamento eles não tiveram filhos. Então, para cuidar da documentação do divórcio, eles contrataram o escritório de advocacia de Oscar Stevenson. A Dana foi auxiliada pelo advogado Leopoldo Heitor de Andrade Mendes, que era associado do Oscar, que teria ficado responsável pela parte dela da divisão de bens. Leopoldo havia nascido em Minas Gerais, sua mãe era dona de casa e seu pai juiz. Ele cursou Direito na Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, e se formou em 1946. Ele teria trabalhado como repórter para O Jornal e também trabalhado como diretor da agência Meridional de Notícias, ambos pertencendo aos diários associados. Ele começou a trabalhar com Oscar por ele ser seu ex-professor. Na época, em 1961, o Leopoldo já era um advogado bem conhecido pela mídia, mas não necessariamente por bons motivos. Seu nome apareceu pela primeira vez em noticiários policiais, atrelado ao crime conhecido como Crime de Sacopan, que ocorreu em Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro. O crime se refere ao homicídio de Afrânio Arsênio de Lemos, um bancário, que aconteceu em abril de 1952. Arsênio teria sido encontrado morto com 3 tiros dentro do seu carro, e na cena do crime a polícia encontrou o retrato de Marina de Andrade Costa. Na época, a Marina era namorada do tenente da Força Aérea Brasileira, Alberto Bandeira. Supostamente, ela estava tendo um caso com Afrânio. Na época, o Leopoldo já adorava os holofotes e durante o inquérito, ele alegou que um dos seus clientes havia sido testemunha ocular do crime. Ele levou o Walton Avancini para depor e ele supostamente seria amigo do Afrânio. E ele basicamente contou uma grande história, misturou várias teorias que na época já eram conhecidas pela mídia, mas no fim das contas o seu depoimento incriminava o Alberto Bandeira. Então, por conta desse depoimento de outras testemunhas também, o Alberto foi condenado a 15 anos de prisão. Mais tarde, o Supremo Tribunal Federal considerou o processo ilegítimo, então ele foi solto depois de cumprir 7 anos da pena. Depois de tudo isso, o Leopoldo acabou ganhando o apelido de advogado do diabo. Ele apareceu na mídia mais uma vez em 1957, acusado de envolvimento em uma falsificação de um cheque de 18 milhões de cruzeiros. Ele acabou fugindo para a Argentina junto de uma mulher e ficou no país até 1960, quando a sua sentença havia sido revogada. Então, agora voltando ao envolvimento do Leopoldo com a Dana, ele trabalhava, né, como advogado dela, mas ele foi ficando cada vez mais próximo dela. Os amigos da Dana já conheciam o histórico do Leopoldo, então muitos deles alertaram ela, né, para ter muito cuidado com ele. A Zélia Hoffman, que é atriz e amiga da Dana, teria dito que a Dana sabia sobre todas as coisas que ele tinha feito e que ela sempre defendia ele. E aí foi finalizada a divisão de bens entre o Manuel e a Dana. Ela ficou com um apartamento, dinheiro e muitas joias. O apartamento era super luxuoso e ficava no 10º andar do edifício Marcília, na Praia do Botafogo. Era um apartamento grande com 4 quartos e tinha uma vista bem privilegiada para a Baía de Guanabara, sendo um dos pontos mais nobres do Rio. Enquanto ela estava casada, ela conseguiu viver de renda até 1958, quando sua situação financeira acabou piorando. A partir daí, ela passou a alugar o seu luxuoso apartamento para a Embaixada Americana e se mudou para São Paulo, onde foi trabalhar no setor de vendas da Sears Roebuck, uma empresa de lojas de departamento. Ela ficou em São Paulo entre fevereiro de 1958 e setembro de 1960. Depois disso, ela conseguiu um emprego como dubladora em uma produtora nos Estados Unidos e passou alguns meses lá. Depois, ela voltaria para São Paulo e iria morar na Avenida Angélica, em Higienópolis. Mas mesmo morando em São Paulo, ela sentia falta do clima do Rio e resolveu que passaria um tempo em seu apartamento. Então, ela volta para o seu apartamento no dia 3 de maio de 1961, levando Maria Aparecida da Silva Angeli, que trabalhava para ela, e o filho pequeno de Maria Tarcísio, de apenas 3 anos. Na época, a Dana tinha seus 40 anos, mas não aparentava tal idade devido aos cuidados que ela tinha com a sua pele. Seus amigos sempre a elogiavam e diziam que ela parecia a Ava Gardner, a estrela de cinema. E o Leopoldo ainda estava se aproximando da Dana. Ele comentou com ela que o diretor da empresa Olivetti, que fabricava máquinas de escrever, precisava de uma pessoa para ser representante da multinacional na América Latina. O cargo exigia que a pessoa fosse refinada, que falasse diversos idiomas, além da disponibilidade para viajar. A Dana se encaixava em todas essas características e conseguiu o emprego segundo o que o Leopoldo disse a ela. Ela estava super empolgada com o trabalho novo, então em um período de 30 e poucos dias, ela já estava indo para a terceira viagem a trabalho. Então, no dia 29 de junho de 1961, ela estava se preparando, né, para essa terceira viagem, que seria para São Paulo. Ela iria até o escritório da empresa. Então, nesse dia, uma amiga dela chamada Maria Elisa Fabrino, que tinha o apelido de Malisa, estava com ela no apartamento ajudando ela a fazer as malas. E ela contou que a Dana estava extremamente empolgada com a viagem, que ela também estava falando sobre seus planos de começar uma reforma no apartamento, que aconteceria em breve. Depois dessa viagem para São Paulo, a Dana já iria em outra viagem, que seria para Roma, na Itália. Ela ficaria lá por 2 meses fazendo um estágio. E depois desse estágio, ela iria efetivamente assumir o cargo na empresa. Então, para essa viagem, além das suas roupas, ela estava levando também as suas joias favoritas, que incluíam um anel e brincos de ouro em formato de margarida, outro colar de ouro trabalhado, 3 pulseiras de ouro mexicano, uma cruz de ouro e um anel de ouro com uma turmalina grande rosa. O Leopoldo se ofereceu para levá-la até a sede em São Paulo, então ele chegou até o apartamento dela no dia 29 de junho para buscá-la. Ela queria ir de avião, mas ele insistiu em levá-la, dizendo que depois de deixá-la em São Paulo, ele precisaria viajar para Brasília, mas os dois nunca chegaram a São Paulo. O Leopoldo apareceu sozinho no dia seguinte com um ferimento na perna. Ele relatou para Malisa que assim que eles chegaram em São Paulo, eles foram abordados por um senhor distinto em um restaurante falando outro idioma. Esse senhor teria dito para Dana que sua mãe estava viva, que ela tinha sobrevivido e que ela estava em um asilo na Tchecoslováquia. A Dana teria se abalado muito com essa notícia e decidiu embarcar imediatamente para Praga. Segundo Leopoldo, ele teria aconselhado a Dana para ela ponderar sobre aquela decisão, dizendo que ela precisaria de dinheiro, né, para fazer essa viagem de emergência, e que nesse contexto ela teria feito uma carta à procuração autorizando que ele vendesse.
Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one McCrispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Suas joias e o seu apartamento. O Leopoldo também disse que ele teria calculado que ela precisaria de uma grande quantia de dinheiro para poder tirar a mãe dela do asilo. E aí, quando ele contou toda essa história para Malisa, ela ficou muito feliz, né, em ver que a mãe da amiga estava viva, estava bem e que ela conseguiria, né, fazer esse reencontro com a sua mãe. Alguns dias depois, o Leopoldo aparece no apartamento da Dana. A Malisa estava lá porque ela tinha ficado para fiscalizar as obras que já tinham começado. E foi nesse momento que ele comunicou a Malisa que a Dana tinha decidido vender os seus bens para ter dinheiro. Mas logo que ele entrou no apartamento, a Malisa percebeu uma coisa que ela não tinha notado antes. Ele estava mancando e estava usando uma bengala. Como eu falei para vocês, quando ele apareceu no dia seguinte, ele já estava com esse ferimento na perna, mas como ele não estava mancando, ela não tinha pelo menos percebido isso, ela perguntou o que tinha acontecido. Aí ele disse que ele tinha machucado a perna voltando de São Paulo, que ele tinha parado em algum lugar para tomar alguma coisa, quando soltaram uma espécie de fogo de artifício que acabou explodindo e atingindo a sua coxa. Mas ele disse que naquele momento ele já estava medicado, então os dois sentaram para conversar e ele tirou do bolso duas folhas de papel e começou a ler para Malisa. Então, basicamente, ele disse que aquela era uma carta que a Dana tinha escrito, na qual ela autorizava a venda do seu apartamento, das suas joias, porque ela precisava de dinheiro para conseguir tirar a mãe dela do asilo. Então, lembrando, gente, que o Leopoldo era o advogado da Dana, então era uma pessoa em que ela confiava. Então, quando ele começou a ler essas folhas para Malisa, ela não pediu para ver a carta e ela confiou nele. Só a palavra dele como advogado para ela já era suficiente, então ele até pediu a ajuda dela para vender as joias e o imóvel e ela se prontificou a ajudar. Então a Malisa realmente ajudou ele, ela começou a mostrar algumas pratarias que a Dana tinha para algumas amigas dela. E aí, o Leopoldo que estipulava o valor que as peças deveriam ser vendidas. Mas a Malisa não concordava com os preços que ele colocava, porque ela acreditava que ele estava colocando preços muito abaixo do que aquelas peças realmente valiam. Por isso, ela desistiu de ajudar ele com a venda, acreditando que a Dana ficaria muito magoada quando descobrisse o valor que ele estava colocando nas suas coisas. E a partir daí, o Leopoldo assumiu toda essa parte da venda dos bens sozinho e ele disse que ela pediu para que ele vendesse rápido porque ela precisava do dinheiro logo. Alguns dias depois, o Leopoldo mostrou para Malisa um telegrama da Dana que ela teria enviado de Madrid, dizendo que a mãe dela estava realmente em um asilo em Roma e que ela precisava de dinheiro o mais rápido possível. A Malisa se lembra que esse telegrama era similar aos telegramas internacionais que ela já tinha visto e que a assinatura da Dana estava datilografada. Poucos dias depois, o Leopoldo entra em contato novamente com a Malisa, dessa vez dizendo que ele recebeu uma carta que tinha informações da Dana, mas que essa carta tinha vindo da Itália e que ele precisava da ajuda dela para traduzir. Naquele dia em específico, a Malisa não estava se sentindo bem, ela estava meio doente, então ela pediu para ele e para os dois se encontrarem no dia seguinte. Aí ele respondeu que ele já tinha dado um jeito de traduzir, mas que mostraria a carta para ela mesmo assim. Então depois, quando ele mostrou a carta para ela, Ela disse que a carta estava escrita em um italiano, com vários erros, que o papel era de péssima qualidade. E segundo Leopoldo, aquela carta tinha sido enviada por um funcionário da embaixada tcheca em Roma. O Leopoldo disse para ela que a Dana estava na Tchecoslováquia e que ela se comunicava com ele através desse funcionário e vice-versa. Foi aí que a Malisa começou a achar toda aquela história estranha, principalmente porque nessa carta a Dana se referia a ela como Madame Fabrino. Porém, a Dana sempre chamou ela pelo seu sobrenome de casada, que no caso teria que ser Madame Tutmei. Na carta, a Dana também pedia que a amiga fosse presenteada com um autorretrato pintado a óleo e uma cruz de ouro, só que a Malisa recusou o presente. Ela disse que preferia que ela recebesse esses presentes direto da Dana quando ela voltasse para o Brasil, que segundo o Leopoldo seria no final do ano. Mas a Malisa não foi a única a começar a estranhar o comportamento do Leopoldo. Como eu falei para vocês, ele trabalhava no escritório do Oscar e ele também começou a estranhar, então em 1961 eles pararam de se falar. 2 meses depois dessa viagem da Dana, né, para encontrar com a mãe dela, o Leopoldo se muda para o apartamento dela no Botafogo com a sua esposa e seus 2 filhos. O Oscar disse que a relação dele com o Leopoldo acabou depois que a sogra do Leopoldo, Dona Vera, o procurou para relatar que o Leopoldo havia feito uma proposta para sua filha mais nova, Regina, de 16 anos, cunhada dele. A proposta consistia em matar sua mulher, Verinha, e fugir para a Europa. A Regina teria contado a história imediatamente à sua mãe. O Oscar e outros amigos em comum com o Leopoldo já acreditavam que ele estava vendendo as joias da Dana a preço de banana e começaram a desconfiar dele. Logo, o Oscar começou a associar o desaparecimento da Dana ao Leopoldo. Ele não tinha como provar a sua teoria, então ele buscou ajuda. Ele foi conversar com o deputado federal Natalício Tenório Cavalcante de Albuquerque, um político de destaque no Rio de Janeiro nos anos 60 e conhecido por ter um estilo agressivo. O Natalício tinha o apelido de O Homem da Capa Preta por sempre trazer uma capa escura consigo, na qual ele escondia uma metralhadora apelidada de Lurdinha. O Oscar e o deputado não se davam bem, então ele resolveu pedir para o seu amigo, um médico chamado Tufi Matar, convidar o Natalício para sua casa, dizendo que tinha algo a confidenciar. Chegando lá, o Tufi falou que quem queria conversar era, na verdade, o Oscar, e levou o deputado até ele. Foi aí que o Oscar contou sobre a sua desconfiança e ainda disse que a própria mulher do Leopoldo, a Verinha, já tinha conversado com ele e admitiu que estava desconfiando da forma como o marido estava lidando com os bens da Dana. Leopoldo teria dado os vestidos da Dana para sua esposa, mandando ela cortá-los e fazer novos vestidos para si. Além disso, antes dessa viagem, né, ou do desaparecimento da Dana, ele pedia para que a sua esposa fizesse fortes economias dentro de casa, mas de repente ele apareceu cheio de dinheiro, trocou de carro e a vida da família mudou. Segundo o Oscar, a própria Verinha desconfiava que o marido pudesse ter matado a Dana e tinha medo que ele voltasse a ter o pensamento de assassiná-la também. 9 meses depois do desaparecimento da Dana, o Leopoldo já tinha embolsado mais de 25 milhões de cruzeiros que pertenciam a ela. Então, atualmente, esse valor seria algo em torno de R$1 milhão. E todas as histórias que ele contava não estavam batendo. Inclusive, a própria empresa Olivetti, né, disse que o cargo de representante da empresa para a América Latina não estava vago. Então, eles desmentiram que o nome da Dana tivesse sido cogitado para essa vaga. As suspeitas acabaram sendo levadas à polícia quando o Oscar deu um depoimento. No dia seguinte, os jornais estampavam a notícia. Stevenson, quem matou foi Heitor. Posteriormente, em depoimento, em abril de 1962, o Leopoldo deu uma versão completamente diferente daquela que ele tinha contado até então. Nessa nova versão, ele disse que ele teve problemas com o seu carro e, ao parar para verificar o que poderia estar acontecendo, ele e a Dana foram abordados por assaltantes. Ele teria parado o carro no acostamento, na subida da Serra das Araras, segundo sua versão. Em uma troca de tiros, ele foi atingido na perna e percebeu que Dana também havia sido atingida. Ele tentou conter a sua hemorragia, ele sentiu que estava cada vez mais fraco, mas ele teria conseguido manobrar o seu carro e começar a dirigir em direção ao Hospital de Piraí, no município de Barra do Piraí, interior do Rio de Janeiro. Ao chegar na entrada da cidade, ele percebeu que a Dana não resistiu. Imediatamente, ele desistiu de ir ao hospital, voltou para o Rio de Janeiro, onde tomaria um remédio e resolveria a questão da Dana. O Leopoldo relatou que o seu carro era automático e isso permitiu que ele dirigisse apenas com uma perna por todo o caminho. Ele disse que nesse caminho ele repensou toda a sua vida e relatou que desde o incidente do crime do Sacopan, por mais que seus comportamentos fossem bem intencionados, todo mundo interpretava mal tudo que ele fazia. Ele disse que já estava imaginando as consequências desastrosas de aparecer com a Dana morta e como isso seria mal interpretado. Então ele disse que ao chegar no Rio, ele estava em péssimo estado de saúde, misturando lembranças com a realidade. Ele estava receoso de ser acusado de homicídio. vídeo. Por isso, ele teria pedido ajuda de uma pessoa de confiança para que sepultasse o corpo da Dana. Ele disse que esse amigo dele teria relutado em um primeiro momento, mas com toda a insistência, essa pessoa acabou concordando. O Leopoldo se comprometeu a nunca revelar o nome desse amigo e o obrigou a prometer que nunca diria onde havia enterrado o cadáver. Ele enfatizou que não houve nenhum pagamento pela ajuda do amigo e que sua intenção era utilizar o dinheiro da Dana para o bem, o revertendo para uma fundação de uma escola agrícola para menores abandonados. Ele disse que na manhã seguinte do ocorrido, ele teria ido ao Hospital Central dos Acidentados, especificando que quem tirou a bala da sua coxa foi o médico Joêmio Dias. Leopoldo ainda alegou em seu depoimento que parte daquele apartamento da Dana na Praia do Botafogo havia sido paga por ele. Ele ainda disse que a Dana teria inventado a história do emprego na Olivati, que essa viagem para São Paulo teria sido ideia dela também. Depois de contar toda a sua versão, ele assinou 9 páginas, frente e verso, que correspondiam com o seu depoimento. No dia 5 de abril, ele foi levado ao quartel da Polícia Militar em Niterói, onde permaneceu detido. Logo em seguida, surge outra pessoa nessa história. Hélio Soares Vinagre, amigo do Leopoldo, que segundo a Polícia do Rio de Janeiro, já estava sendo apontado como coautor do crime do assassinato. O Hélio foi acusado pelo funcionário do Leopoldo, o caseiro Francisco da Silva, que alegou que a Dana teria sido morta no sítio do Leopoldo, no município de Rio Claro, também no interior do Rio. O Francisco teria relatado à polícia que Hélio foi até o sítio e chamou por ele. Hélio então explicou que havia um cadáver no cemitério abandonado, que deveria ser sepultado e indicou o local onde o Francisco deveria enterrá-lo, perto de um muro. Ele foi até o local indicado por Hélio e se deparou com um corpo enrolado em um lençol. O Francisco teria desenrolado o corpo por curiosidade e foi aí que ele percebeu que era a Dana. O Francisco teria dito que levou cerca de 4 horas para cavar o túmulo. Ele disse que quando ele colocou o corpo, ele colocou uma tábua de madeira em cima antes de começar a jogar a terra. O Francisco teria aproveitado alguns pedaços de madeira para fazer uma cruz para aquela sepultura e depois de terminar o trabalho, ele teria voltado para o sítio. O Francisco também alegou para a polícia em depoimento que no dia seguinte, o Leopoldo apareceu no sítio e começou a ameaçá-lo com um revólver. O Leopoldo chegou a disparar e a bala passou de raspão no braço do Francisco e ele disse que o Francisco não podia contar o que tinha acontecido ali para ninguém, então nos dias que se seguiram, ele continuou ameaçando ele. Francisco ainda alegou que o Leopoldo pagou 8 mil cruzeiros para ele por esse trabalho e que com esse dinheiro ele comprou um terno, sapatos e um relógio. Alguns meses depois, na quarta-feira de cinzas de 1962, o Leopoldo levou seu funcionário Francisco para morar com ele em Brasília. No dia 8 de abril, cerca de 10 meses depois do desaparecimento da Dana, os peritos do Departamento de Polícia Técnica exumaram um moçada no local indicado pelo Francisco. Então, nesse momento, eles acreditavam que o caso estava solucionado, que eles tinham encontrado a alçada da Dana, mas foi constatado que a alçada era de uma mulher, mas não era da Dana. E o Leopoldo quis ser o seu próprio advogado, mas ele estava suspenso pelo conselho da OAB do Rio de Janeiro, então ele não pôde fazer isso. Os advogados que ele contratou para sua defesa queriam desmoralizar o Francisco, alegando que ele tinha problemas mentais e que ele gostava de fantasiar histórias. E a crença da promotoria era de que o Francisco estava sempre sob a influência do Leopoldo, já que ele tinha dado alguns depoimentos para a polícia, e eram depoimentos diferentes. 2 dias depois de retirarem a alçada da fazenda, o Francisco disse que o Leopoldo chegou com a Dana no sítio por volta da 1h30 da tarde. No dia 29 de junho de 1961, ele disse que o Hélio já estava no sítio nesse dia e que por volta das 11h30 da noite ele ouviu 3 disparos. Quando ele foi até a casa, a Dana estava morta na sala com 2 tiros no peito. Ele disse que depois ele enterrou o corpo dela no quintal e plantou 2 pés de café em cima para demarcar o local. Então, a polícia escavou o local e encontrou uma nova alçada. E só para vocês terem ideia, né, ter uma noção de como era antigamente, a imprensa estava no local nesse momento e eles estavam, inclusive, ajudando a fazer os buracos. E aí, um dos repórteres que estava no local perguntou para o Francisco se aquele realmente eram, né, os ossos da Dana e ele respondeu que sim. Aí, o repórter pediu para que ele provasse. Então, em uma falta de interpretação, o Francisco literalmente pegou um dos ossos e deu uma mordida. E aí, o repórter ficou em choque. Posteriormente, provou-se que aquela ossada não era humana, era sim de um cavalo, que era do Leopoldo, a quem ele deu o nome de Sacopan, fazendo uma referência ao seu famoso e polêmico caso que eu já citei para vocês. Mesmo sem um corpo, o Leopoldo e o Hélio foram denunciados como responsáveis pelo assassinato ato da Dana no dia 30 de abril de 1962. O Ministério Público de Rio Claro realizou a denúncia com base nas investigações da polícia até então e das contradições em toda a história. Uma perícia havia sido realizada no carro do Leopoldo e foi constatado que não haviam manchas de sangue ou marcas de tiro no veículo, contradizendo o depoimento do advogado de que a Dana teria falecido durante um tiroteio com bandidos. Para a perícia, era muito improvável que a história dele fosse verídica, levando em consideração as provas físicas que eles tinham, que não indicavam nada daquilo. Além disso, técnicos examinaram a procuração que ele utilizou para vender o apartamento da Dana em Botafogo e perceberam muitas fraudes. Havia pelo menos 3 tipos diferentes de tinta de caneta no documento e ele estava datado em 30 de junho de 1961, dia seguinte à provável morte dela. Na denúncia, o Ministério Público alegou que a Dana foi levada para o sítio Manga Larga, que era do Leopoldo, que fica localizado no distrito de Passa 3, em Rio Claro. O documento alega que Leopoldo e Hélio teriam cometido o crime e, devido a um dos projéteis ter acertado a coxa do Leopoldo, eles precisaram mudar de planos e retornar ao Rio, chegando por volta das 3 horas da manhã do dia 30, já que pela manhã o Leopoldo realmente foi ao Hospital Central dos Acidentados em companhia da sua esposa e de Fábio Tepedino. Mais tarde naquele dia, eles se tornariam ao sítio e teriam enterrado o corpo de Dana em um local desconhecido. Não haviam registros de que a Dana teria saído do país, nem em companhias aéreas, nem na polícia marítima. Inclusive, o passaporte dela estava reunido junto aos documentos do processo. Segundo Leopoldo, ela teria deixado o país com um documento falso. Para tentar se defender, o Leopoldo tentou ofender todas as testemunhas e descredibilizar os seus depoimentos. Além disso, ele teria dito que as joias da Dana foram vendidas, na verdade, por Malisa para pessoas que ele não conhecia. Ele ainda não quis confirmar o seu depoimento dado à polícia em abril de 1972, dizendo que ele ocorreu em circunstâncias trágicas. Por outro lado, ele confirmou que a esposa usou joias da Dana, mas disse que elas lhe foram dadas como forma de pagamento pelos serviços que ele prestava para ela. Leopoldo alegou ainda que não havia revelado a procedência das joias para sua esposa para que ela não ficasse com ciúmes. Em 5 de outubro de 1962, Leopoldo fugiu do quartel da Polícia Militar de Niterói de maneira misteriosa e inexplicável. Dizem que ele teria escapado do local vestindo uma farda militar. Em 1963, ele foi condenado a 35 anos de prisão. Em 1º de agosto do mesmo ano, essa sentença foi reformada por conta de um erro técnico. Em nova sentença, o juiz aumentou a pena de 35 para 49 anos de prisão. Ele só foi capturado depois disso na fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Leopoldo recorreu de sua sentença questionando uma acusação de latrocínio, afirmando que, segundo a denúncia, o crime seria de homicídio seguido de apropriação indébita. Ao recorrer da sentença, sua pena seria anulada e o caso seria levado ao tribunal do júri, que era justamente a intenção dele, porque ele queria que seu caso fosse avaliado por jurados e não por um juiz. Ele imaginava que suas chances de ser absolvido em Rio Claro eram altas. A terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Rio concordou com o recurso do Leopoldo no dia 3 de dezembro de 64. Isso fez com que a sentença dada pelo juiz fosse anulada e um novo julgamento deveria acontecer. Enquanto isso, a polícia continuava a escavar pelo corpo da Dana. Eles escavaram o chiqueiro no sítio do Leopoldo depois de terem recebido uma denúncia de que ele teria construído o chiqueiro para disfarçar o mau cheiro do cadáver. No local foi encontrada uma ossada de mão direita feminina, mas não foi possível descobrir qualquer informação sobre a mulher a quem esses ossos pertenciam. A teoria da polícia era de que o corpo havia sim sido enterrado ali depois de ser retirado da cova próxima à igreja São Joaquim, mas teria sido removido às pressas do local e aquela mão havia sido esquecida. Em 24 de junho de 1965, a OAB cancelou a suspensão do Leopoldo e ele pôde exercer sua própria defesa. O juiz Romualdo Gama Filho autorizou Leopoldo a sair do quartel da Polícia Militar para ir até Rio Claro examinar o processo. A delegacia de Rio Claro não tinha acomodações de prisão especial a qual ele tinha direito, por isso ele pôde se hospedar em um hotel. Durante alguns dias, ele simplesmente passeou pelas ruas fazendo campanha para si mesmo, conversando com as pessoas. Ele já era famoso na cidade por conta do caso de Sacopan e ele também já tinha defendido várias pessoas da cidade sem cobrar os seus honorários. Por isso, tinham muitos moradores da cidade que eram gratos a ele por suas benfeitorias. Foi aí que o promotor entrou com um recurso para que o caso fosse transferido para outra cidade, né? Alegando que, como ele era muito conhecido na cidade e ele estava fazendo campanha para si mesmo, os jurados não iam ter uma opinião imparcial sobre o caso. Só que aí o tribunal se manifestou apenas 2 dias antes do julgamento começar e consultou o juiz do caso para entender sua opinião. E o juiz só respondeu ao Tribunal de Justiça depois que o julgamento já tinha se encerrado. Ou seja, o julgamento dele realmente aconteceu em Rio Claro. O julgamento começou no dia 4 de março de 1966. A defesa começou e o próprio Leopoldo assumiu a fala, alegando inocência e negou qualquer participação no crime. O Leopoldo era um homem carismático, ele conseguiu atrair suspiros das moças e respeito dos homens pela forma como ele se expressava. Quase 20 horas depois do início do julgamento, às 7h58 da manhã, Leopoldo foi absolvido. Imediatamente, o promotor César Augusto de Farias apelou pedindo para que o julgamento fosse anulado. Ele alegou que uma emissora de TV teria filmado os jurados enquanto eles davam seus votos, o que é proibido, já que o sigilo da sala secreta é sagrado. Com isso, Leopoldo foi levado novamente ao quartel da Polícia Militar em Niterói para aguardar detido o resultado do recurso da promotoria. No mês seguinte, em 22 de abril de 1966, o Hélio foi julgado e absolvido. O promotor apelou. Em 2 de setembro do mesmo ano, enquanto era escoltado por um PM para ir ao dentista, algo que acontecia duas vezes na semana, ele convenceu o segundo-tenente da Polícia Militar, Victor Luiz de França, a passar no Teatro Recreio à noite, porque estava com saudades de sua esposa. O PM esperou do lado de fora do teatro enquanto Leopoldo pediu para usar o banheiro. Ele subiu pelo palco, saiu pela porta dos fundos do teatro e fugiu pela Avenida Chile. No dia seguinte, ele concedeu uma entrevista ao repórter Bertoldo de Castro, do Correio da Manhã. A entrevista foi feita por telefone e, posteriormente, ele foi recapturado. Um novo júri foi marcado para 10 de abril de 1969, quase 3 anos depois. O salão paroquial lotou e o Leopoldo foi seu próprio advogado mais uma vez. Nesse julgamento, ele alegou inocência mais uma vez e disse que, sem corpo, eles não podiam provar um crime. E ele reiterou uma terceira versão dos fatos que ele estava contando desde 1963, que era diferente das duas primeiras que ele já tinha contado. Nessa versão, ele relatou que a Dana teria sido sequestrada por um grupo de nazistas ou comunistas tchecos. Segundo ele, eram homens loiros, altos e fortes, e ele disse ainda que ela poderia ter sido levada para fora do país. Mais uma vez, depois do julgamento do júri, o Leopoldo foi absolvido e, dessa vez, ele foi liberado da prisão. Nesse dia, ele decidiu fazer uma caminhada por Rio Claro com a esposa e com os filhos, agradecendo a população. Só que aí, dessa vez, o promotor pediu a anulação do julgamento novamente, porque ele disse que a decisão dos jurados ia contra as provas que eles tinham. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio decidiu por um novo julgamento. Esse julgamento foi marcado para 14 de janeiro de 1971, novamente em Rio Claro. E novamente ele foi absolvido, então, por conta da falta de provas materiais que eles tinham nesse caso, fez com que o Superior Tribunal de Justiça não autorizasse a reabertura do processo. E aí o crime acabou prescrevendo em 1981, e depois dessa última absolvição do Leopoldo, ele voltou a atuar como advogado no centro do Rio e continuou até o fim da sua vida. E o Leopoldo também escreveu dois livros. O primeiro foi A Cruz do Advogado do Diabo, onde ele dá a versão dele do caso. O segundo livro é O Lastro de Chumbo. Ele acabou se separando da Verinha e casou outras duas vezes. E no total, ele teve 10 filhos. Um dos seus filhos, Leopoldo Heitor Andrade de Mendes Filho, que era conhecido como Heitorzinho, foi morto a facadas em 1977 por uma menina que ele tentou abusar. Já o Leopoldo faleceu em 2001 por um infarto. Ele tinha 78 anos de idade. E a verdade sobre o que realmente aconteceu com a Dana, ele levou para o túmulo. Ele nunca contou o que realmente aconteceu naquele dia e, mais importante, aonde está o corpo dela. A última pessoa que viu a Dana antes dela entrar naquele carro com o Leopoldo no dia que ela desapareceu foi a amiga dela, Malisa. Depois disso, apenas ele, e aí, até hoje não se sabe o que realmente aconteceu. Justamente por isso, existem muitas teorias sobre o caso, sobre o que ele teria feito com o corpo, né, como ele teria sumido com o corpo da Dana. Esse caso aconteceu há quase 63 anos e até hoje ele permanece sem solução. Já fazia um tempo que eu não trazia casos brasileiros aqui pro canal, então me contem o que vocês acharam. Não esquece do like.
E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.